Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Agora, meio-dia 29, a Cultura é ao vivo hoje aqui na revista. Vamos conversar com a jornalista Verônica Alves, que está fazendo doutorado na Universidade Federal Fluminense, pesquisa decolonialidade. A Verônica é uma das convidadas do OCA, o Encontro sobre Orientalismos e Colonialismos, que começou dia 7 e prossegue até amanhã aqui na universidade. Vai ter também informação sobre a apresentação do Sexteto Vocal Feminino Odaras, hoje no Ouro Verde. Vamos sortear um par de ingressos para o show, que também terá orquestra de câmara com 14 músicos. Nós vamos começar com o bate-papo ao vivo com a Verônica. Eu falei Verônica Alves ou falei Verônica Lima? Eu falei certinho, Verônica?
Falou Verônica Alves e tá certo.
Mas
também.
Você prefere Verônica Lima?
É, então Verônica Maria Alves Lima é o meu nome completo.
Mas Verônica Lima, né? A gente vai ter também a alegria de compartilhar, de colaborar para esse nosso bate-papo, a professora Márcia Buzalaf, do Departamento de Comunicação Social. A Márcia é uma das organizadoras desta segunda edição do OCA, junto com o Regis Moreira, junto com a Mônica Kazeker e junto também com a professora da Psicologia, Flávia Carvalhais. Bem-vinda, Verônica, bem-vinda, Márcia. Muito obrigada.
Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui na UEL e nesse evento tão maravilhoso. Agradeço a Márcia pelo convite.
Imagina, prazer é nosso, assim, de receber a Verônica e de estar aqui também, né, na rádio, que é a nossa casa, assim, também, né?
Vocês já se conheciam pessoalmente, Márcia?
Já. É, eu dei aula um tempo na Unesp, né, e a Verônica quase pegou a disciplina que eu ministrei. Eu saí no ano que ela ia pegar, né?
É, a gente é formada na Unesp de Bauru, né, eu fiz mestrado lá também. E eu tive essa honra de encontrar nas encruzilhadas da vida, Márcia.
Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, você acessa o Facebook da Rádio UFM. Lá você também vai poder ver as nossas convidadas, vai poder mandar sua pergunta, se você quiser, para a jornalista Verônica Lima, também para a Márcia Buzalaf. Verônica, conta para nós, vamos começar. A gente recebeu aqui na terça-feira a Fátima, que ela é do Rio de Janeiro e ela fez a participação, a abertura aqui no OCA. E ela também começou nos explicando o conceito de decolonialidade. Eu vou pedir para você também começar partilhando um pouco da ideia desse conceito, porque não é todo mundo que está familiarizado com esse conceito e você se debruça também sobre ele agora nos seus estudos lá na Universidade Federal Fluminense, onde você está fazendo o seu doutorado.
Sim, sim. É, decolonialidade, a gente fala que é um conceito, assim, acho que até para ele ficar mais palatável, mais fácil de entender, né? Mas ele basicamente é uma postura, né? Uma forma de se colocar diante da vida, dentro da academia. Então é uma forma também da gente se colocar diante da pesquisa, diante daquilo que a gente está produzindo, né? Da produção de conhecimento. E como que a gente se coloca? Tendo em perspectiva o processo de colonização como tendo fundado essa forma que a gente tem hoje de se relacionar entre pessoas, nas instituições. Então, tudo que a gente conhece, ou tudo não, né? Mas a maioria das estruturas que a gente conhece como relação, instituições, formas de nos organizarmos em família, tudo isso é fundado a partir de uma ideia, né, de um evento, né, de uma história, de um fato, que é o fato colonial, né, que olhou para determinados povos e disse: ah, esses são os exóticos, esses são os diferentes, são os outros, né? E quem é esse eu que fala que os outros são os outros, né? Então, que estabelece, então, a crítica decolonial sempre tem em perspectiva esse estabelecimento da Europa como um centro do mundo, e a partir disso estabelecendo formas de nos relacionar. Inclusive, os modelos, os padrões que a gente tem na comunicação, né? Eu sou jornalista aqui, também são estabelecidos a partir disso, né? Então, a decolonialidade coloca isso em perspectiva para a gente construir conhecimento, para a gente construir relações, inclusive, né? Formas de nos relacionar. Então, claro, é um conceito, mas é também uma postura, né? Usando uma palavra aí difícil, é uma postura epistêmica, uma forma como a gente se coloca no mundo, né? Assim, a partir da qual a gente vai estabelecer ou considerar um ou outro conhecimento. Então, colocando isso em perspectiva, a gente desnaturaliza certas coisas, a gente passa a olhar para determinados lugares que a gente via como menor, como também parte de um jogo, parte importante de um jogo, né? Do jogo da própria sociedade. Então, eu vou dar um exemplo, que é, por exemplo, a gente olhar para os povos indígenas, né? A gente sempre, né, na estrutura normal, entre muitas aspas, os povos indígenas, eles estavam aqui antes de chegar e tudo mais, e aí eles foram escravizados, aí não deu certo, aí mataram os índios, nananã, e eles ficam lá na floresta. Só que eles são produtores de conhecimento, de conhecimentos muito importantes. Hoje a gente tem um intelectual muito importante indígena, que é o Ailton Krenak, por exemplo, que ele, no último livro dele, ele fala, por exemplo, da importância da gente olhar para os rios como, como uma forma de adquirir conhecimento. O que o rio pode me ensinar, sabe assim? Então, se a gente olhar o rio só como um recurso, a gente vai exaurir como o que a gente está fazendo, né, na sociedade atualmente. A gente suja, a gente utiliza, utiliza utilitariamente mesmo, né, como um recurso só. Só que os rios são muito mais do que isso. Se eles acabarem, a gente acaba também, né? Então, é pela perspectiva decolonial, ou colocando a colonialidade em perspectiva, que a gente vai olhar e falar assim, mas é porque veio aqui os europeus e começaram a explorar esse rio. Os indígenas têm outra forma de olhar o rio, que também tem uma relação importante ali de ele me dar comida, água e tudo mais, mas eu vou utilizá-lo não como... eu vou me relacionar com ele não utilitariamente, não como recurso, mas como algo vivo também.
Muda o verbo, né?
Exato.
Radicalmente. Agora, pela UFM de 36, a gente está conversando com a jornalista Verônica Lima. A Verônica faz doutorado lá na Universidade Federal Fluminense, está discutindo decolonialidade. Ela está fazendo uma pesquisa sobre jornalismo e encruzilhada. A gente vai saber com a Verônica do que isso se trata. A gente tem também a colaboração da professora Márcia Buzalaf. Daqui a pouco a gente vai colocar a Márcia nessa nossa conversa. Você estava dizendo que você fez a formação na Unesp, em jornalismo, em Bauru, e a Márcia vai também aprofundar um pouco sobre a importância da gente ter nos currículos dos cursos de comunicação, também outros cursos nas humanas, por que não também nas biológicas, nas exatas, né? Em todas as áreas do conhecimento, uma discussão desse tipo, né? Mas quando você era estudante, por exemplo, na Unesp, você teve contato com essa temática? Quando é que isso apareceu na tua trajetória, Verônica?
É engraçado, porque institucionalmente não, né? Não, a gente nos era ensinado o jornalismo geral, assim. A gente tinha ali alguns exemplos do que a gente chamava de jornalismo alternativo. E eu acho que também naquele momento, eu fiz lá no começo dos anos 2000, sou jovem, mas a gente, socialmente, a gente também não tinha tanta essa discussão como a gente tem hoje, de raça, por exemplo, né? O dispositivo da raça é muito importante, né? Pra, né, essa criação do outro, que é o outro diferente de mim, né? Que é de outra raça. Não, a gente não tinha essa discussão, né? Só que existiam alguns pontos, sempre há alguns pontos assim que nos faziam pensar. E eu acho que a própria trajetória, minha trajetória de vida, assim, da família de onde eu venho, do lugar onde eu fui criada, né? Embora essa questão da raça não fosse colocada, eu sempre soube que eu não era, que eu não era um padrão, um modelo, né? Eu sempre vim de uma família muito simples, pobre. Eu sempre soube que a gente vinha de um lugar que não era considerado, né? Os meus avós nordestinos, tudo isso vai compondo também dentro da gente, a nossa experiência, né? Vai compondo o nosso olhar, para onde a gente vai olhar, né? Mas teoricamente, digamos assim, essa perspectiva se coloca para mim. Eu tive uma experiência muito interessante de ficar um ano dando aula no Timor-Leste. Um ano e meio, depois eu voltei. No Timor-Leste, no Sudeste Asiático, que foi um país também colonizado pelos portugueses. E isso, quando eu cheguei lá, através dos meus colegas de trabalho também, isso se apresentou a mim de uma forma mais concreta mesmo, né? De como as nossas heranças coloniais nos pesam mesmo, né? Pesam nas nossas relações, no racismo e tudo mais, pesam na nossa própria experiência com a língua, por exemplo, nas relações sociais, nas burocracias da vida, enfim. E como isso tem efeitos sobre a gente, né? Efeitos, às vezes, muito devastadores, de nos sentirmos menores, de nos sentirmos despotencializados, né? E estar na sala de aula lá, eu fui dar aula na Universidade Nacional de Timor-Leste, também me instigou a pensar junto com os meus alunos o que a gente pode pensar para além dessa experiência colonial. Muitos autores falam do trauma colonial, né? O que a gente pode pensar para além, para que a gente se potencialize, para que a gente possa olhar para a nossa história e para aquilo que a gente é e fale, não, eu tenho algo que é importante também, eu tenho algo a contribuir também. E aquilo que eu sou e aquilo da onde eu venho tem valor, né? Tem valor, não é menor. Esse modelo que a gente pensa sempre, né? De quem produz conhecimento, os homens brancos, europeus, enfim. Isso é uma invenção, né? É uma invenção. Então, se é uma invenção, eu posso olhar para aquela história outra e falar, isso também tem valor, e talvez mais valor, né? Porque mais, enfim, mas no sentido de manutenção da vida, né? Porque esse modelo de sociedade, a gente está em crise, né? Crise climática e tudo mais. Então, esse mais valor é nessa perspectiva também, é algo que talvez aqueles conhecimentos que vêm dessa experiência de ser o outro, eu estou antecipando aí um pouco a encruzilhada, tem um potencial de nos dar soluções para essas crises que a gente vive atualmente, né? Então, a decolonialidade aparece um pouco aí, e aí também no doutorado eu vou encontrando, eu entro com um projeto para estudar o jornalismo no Timor-Leste. Eu mudei porque em 2018 a gente teve aí um evento no Brasil muito importante, né? Importante, assim, traumático também, né? Que é a ascensão do bolsonarismo e tudo mais. Eu mudo um pouco o meu projeto, eu mudo, inclusive, meses depois do assassinato brutal de Marielle Franco, né, também, que também marca a produção de conhecimento no Brasil. Eu acho que, né, a gente precisa se posicionar diante disso. E aí eu mudo, e essa mudança vem junto com o encontro de outros autores, né, de autores... Eu já falei do Krenak aqui, mas autores que olham para esses lugares historicamente subalternizados, historicamente silenciados, historicamente colocados de escanteio, mas que hoje nos apresenta uma perspectiva fundamental para a gente continuar vivo, para a gente continuar, para a gente criar coisas novas e criar perspectivas que nos levem aí a um futuro, né? Porque se a gente continuar como está, talvez não tenhamos futuro, né?
Grave. Agora, 12:44, a pesquisadora Verônica Lima com a gente ao vivo aqui. Ela fez a formação em jornalismo, está fazendo atualmente doutorado lá no programa de pós-graduação em comunicação da Federal Fluminense. Verônica é uma das convidadas de amanhã do OCA, o encontro sobre orientalismos e colonialismos, uma iniciativa do Departamento de Comunicação por meio do programa de mestrado. Esse encontro, segunda edição, começou dia 7, prossegue até amanhã aqui na UEL. A gente está transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da Rádio UEL FM. Márcia, vamos entrar na roda? Márcia Musalá, professora do departamento.
Sempre bom estar aqui, né, Patrícia? Eu acho importante, né, tudo isso que a Verônica está falando, porque a colonialidade e a decolonialidade são questões que estão aparecendo de uma forma muito recente, né? Até nos meios de comunicação, né? E na universidade também, né? Apesar de não ser recente, né? A gente está falando aí de... Tem mulheres maravilhosas, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, enfim, que estavam já discutindo isso há muito tempo, né? Frantz Fanon. Então, e pensar como isso... Tá ganhando uma potencialidade, e eu chamo até de uma urgência decolonial, né? Então, tem uma urgência para se olhar, né, para essas formas de conhecimento. Então, eu até queria te perguntar, né, Verônica, aproveitando aí, a gente inseriu no curso de jornalismo, na nova grade, que foi aprovada no final do ano passado, com muita discussão, uma disciplina de decolonialidade na comunicação e outra de decolonialidade no jornalismo, né? E é essa tentativa mesmo, porque até hoje nos cursos de comunicação, né, aparece uma aluna negra fazendo telejornal, tem professores que falam para prender o cabelo, enfim, né? Tem todo um formato que é agressivo, inclusive, e além de desmotivar, enfim, e não... considerar os conhecimentos, né? Inclusive, a gente teve aqui um aluno indígena que se formou em jornalismo, né? O Iago Queiroz, que é uma referência maravilhosa, né? Que hoje em dia está no museu em São Paulo, trabalhando muito bem. Então, queria te perguntar isso, né? Como é que a gente faz para conduzir essa disciplina?
Vem dar aula aqui, é uma coisa dada.
Boa, Paty.
Virei com muita honra, assim, como estou aqui. Mas... eu acho que essa perspectiva, né, decolonial é isso. A gente está traduzindo ela para a universidade. Ela existe desde que existe a vontade de submeter alguém. Quando os portugueses chegaram aqui, chegaram na América, já existiu um movimento, né? Contra-colonial, que é uma... A minha forma de entender a decolonialidade, ela se aproxima dessa perspectiva ou dessa forma de entender, né, que é a contra-colonialidade. Tem um autor quilombola maravilhoso que fala sobre isso, que é o Nego Bispo, né? E a professora Fátima Lima também fala sobre isso. Enfim. E eu acho que... isso traz essa forma de tradução, né? Ela precisou acontecer para que a universidade fosse mais permeável a isso. E aí, essa tradução também tem o desafio que é fazer... enquanto a gente implanta, a gente está fazendo. Uhum. Enquanto a gente experimenta, a gente está fazendo. Mas... eu acho que o compromisso como uma postura ética, política, isso já garante que a disciplina vai ser boa, eu acho. Porque se a gente está politicamente, eticamente compromissadas com essa ideia de olhar a colonialidade criticamente... claro, vai sempre haver ajustes e tudo bem. Inclusive, essa perspectiva fala, olha, o erro também é importante, né? Só que ele só se torna importante se a gente tomá-lo a partir desse compromisso ético-político, inclusive de colocar isso em discussão, de experimentar outras formas, né? A gente tem muitos autores, né? Você falou alguns, eu falei alguns, tem muitos autores para estudar junto, e a gente pode experimentar, mas não no sentido que a gente comumente toma da experimentação como uma coisa menor. Ah, tô experimentando ainda. Não, fazer da experimentação uma possibilidade de construção de algo realmente novo. A gente falou sobre isso, né? Acho que a universidade tem muitas coisas maravilhosas, e é importante falar isso, que essa perspectiva não quer jogar fora tudo que a gente já produziu, não é isso.
Tirar todos os livros europeus
não,
também não, né,
não,
Verônica?
É isso. É justamente a gente pegar esse material e dar outra perspectiva, uhum. Olhar sobre outras perspectivas, né? E então a gente construindo dessa forma essas disciplinas, a gente pode então de fato trazer essa inovação, que é o que a universidade carece um pouco, né? A gente reproduz muita coisa, tem muita coisa produzida, então a reprodução é algo importante, isso não é ruim, mas falta, tem muitos pesquisadores que falam isso, falta inovação, falta, e eu acho que falta a universidade, inclusive o que a gente viveu nos últimos 4 anos mostrou um pouco isso, falta a universidade dar conta mais da complexidade da nossa sociedade, né? Foi vários dados aí, mas é isso, a universidade se distancia muito da realidade da vida da maioria das pessoas em muitos aspectos, e eu acho que essa perspectiva, essa perspectiva nos permite olhar para a sociedade vendo outras coisas que a gente não via. É como se a universidade tivesse míope e esse é um óculos um pouquinho melhor, né? Eu tô falando um pouquinho porque tem esse processo de tradução, a gente tem que negociar, tem toda a estrutura universitária e tudo mais. E a gente vai trocando as lentes, né? E a gente pode... E olhar não é só olhar como um objeto, olhar é se ver parte. Ontem, inclusive... teve uma doutoranda aqui da UEL, que é indígena, e ela falou, a nossa sociedade tem dificuldade de se ver no outro, né? De se ver no outro. Uhum. Então, essa perspectiva nos ajuda a nos vermos no outro e ajuda a universidade a se ver na sociedade, né? E eu acho isso muito potente. Então, não tem uma resposta única, é uma resposta complexa, porque é complexo mesmo. Mas eu acho que é urgente essa iniciativa de trazer essa outra perspectiva, esse outro olhar para os cursos de comunicação, né? Para o jornalismo, enfim, para todos, como você falou, mas... para a comunicação, acho que isso tem um peso, né? Porque a gente trabalha com a construção das imagens, tem essa palavra narrativa que ficou muito, né? Mas eu gosto de pensar nas imagens que a gente forma para entender o mundo, nas imagens mesmo que constituem o mundo para a gente. E o jornalismo, o audiovisual, a comunicação em geral... As relações, né? Aqui tem um curso de relações públicas muito reconhecido, inclusive. Tudo isso forma as imagens, as ferramentas imagéticas com as quais a gente fabula e cria o mundo, né? Então, isso é muito importante. Eu saúdo e celebro a iniciativa de vocês, porque, como eu dizia, ainda é muito pouco... que é muito incipiente essa iniciativa dentro da universidade, e é maravilhoso que estejam nos currículos, né?
Nosso imaginário é colonizado, né? Acho que esse total. É o ponto, né? E o jornalismo faz parte disso, né?
Sim.
Estamos aqui já nos instantes finais. O que mais faltou contar, Verônica, para compartilhar com o público, Márcia?
Ah, acho que falar um pouco dessa questão da encruzilhada, que é da minha pesquisa específica, né? Eu acho, bom, esse é um conceito que vem da perspectiva ou dos conhecimentos afro-ameríndios, principalmente do conhecimento tradicional dos terreiros, né? A gente, no ano passado e nesse ano, a gente tem ouvido falar mais do Orixá Exu, que fala da comunicação, que fala das encruzilhadas. Eu acho super importante a gente olhar para esse conhecimento que sustentou uma parcela importante da sociedade, talvez a maioria da sociedade, né, que é vista como minoria. Então, a encruzilhada é essa possibilidade da gente pegar os conhecimentos, articular os conhecimentos e construir iniciativas que sustentem a vida. Então, porque a gente tem, historicamente, uma população que foi escravizada, que foi subalternizada, que foi racializada e vista como menor. E, pela encruzilhada, essas pessoas se reinventaram através das trocas justas, através da possibilidade de absorver conhecimentos e transformá-los a seu favor. Essas pessoas sobreviveram e construíram, inclusive, a nossa cultura, né? A nossa cultura é toda baseada nos conhecimentos, na afetividade da população negra, da população indígena, além de outras também, né? Além da população branca e os migrantes todos. Mas é muito importante isso. E a encruzilhada, então, tem uma autora, Leda Maria Martins, que considera como um operador conceitual, né? Não um conceito em si, mas algo que eu posso articular, a partir do qual eu posso articular. Então, a encruzilhada se mostra uma perspectiva, uma operação, uma ferramenta importante para a produção de conhecimento, inclusive conhecimento acadêmico, né? Então, na minha, eu desenvolvo um pouco isso na minha pesquisa e aí olho para algumas iniciativas de jornalismo que vão fazer isso, né? Que, historicamente, a gente conhecia e conhece, né, como jornalismo comunitário, jornalismo colaborativo, alternativo, mas essas, por exemplo, o jornalismo que é feito nas periferias, né? Mas esse jornalismo é jornalismo, é um jornalismo que dá conta de uma parte da sociedade, que dá conta de pautas e complexidades que acontecem num território importante das cidades, né? Um território importante para a nossa vida em geral, e que, se não existisse talvez essa iniciativa, essa forma de encruzilhar os conhecimentos ali, a gente, grande parte da população e a população que toma decisões, né, não chegaria a esse conhecimento, a esses fatos que acontecem ali, e nem poderiam, inclusive, trazer isso para o jornalismo hegemônico. Então, eu olho para essas iniciativas, como o Voz das Comunidades lá no Rio de Janeiro, que é uma iniciativa no Complexo do Alemão, né? De conhecimento nacional, esse território, para falar, olha, isso traz conhecimentos para o jornalismo. Eu também encaro o jornalismo como uma forma de conhecimento, então traz conhecimentos importantes para a nossa sociedade em geral, para a nossa forma de fazer jornalismo. Então, é muito... Eu acho que é urgente que a gente faça isso. É um movimento que já está acontecendo. Muita gente que passou pelo Voz das Comunidades hoje está em redações de grandes jornais, enfim, de televisão, enfim. Então, e eu acho que dá para a gente fazer isso em todas as cidades. Tem muita gente produzindo jornalismo, formando jornalistas nas quebradas em São Paulo também, em outros lugares. Então, tudo isso eu uso então a encruzilhada como esse operador para cruzar mesmo, fazer esse cruzo, né? Eu gosto muito dessa palavra cruzo, desses conhecimentos, desses conceitos, dessas experiências, justamente para trazer uma outra perspectiva para o jornalismo. Essa é a minha tese que eu vou terminar aí.
Esse ano ainda? Tá para esse ano, Verônica?
Para esse ano, nossa, já tô meio atrasada, mas isso a gente deixa em off. E também uma forma de reconhecer, né, essas experiências outras como não só legítimas, como muito importantes para a gente interpretar, para a gente viver, para a gente produzir vida, né, para o mundo. Aí.
Quem quiser, então, te ver e te ouvir presencialmente amanhã, 9:30 da manhã, né, Márcia?
Exatamente.
Na sala 683 aqui do SECA, Centro de Educação, Comunicação e Artes, é a sala de eventos. Uhum. E hoje também tem um encontro festivo.
Temos.
Na Livraria Olga.
O Oca, ele é um evento acadêmico, mas que a gente não deixa de lado também a diversão, né, a cultura. Então teve arte, né, teve bastante cultura, né, aqui no campus, e agora a gente sai um pouquinho do campus, às 5 horas da tarde, na Livraria Olga, que é uma livraria na Rua Pio XII, né, uma livraria muito charmosa, que a Verônica vai conhecer. E vamos fazer um festejo lá do Oca, né, para encerrar amanhã com ela, com um debate bem conceituado e bem importante para fundamentar tudo isso que o evento quis trazer, né?
Para deixar registrado aqui pelo Facebook nosso, a Janete Alrola. Janete, professora que se aposentou aqui da UEL, foi diretora da Casa de Cultura, dirigiu a rádio. Janete, uma produtora cultural inquieta, né? Que tem muita energia criativa. Ela falou: parabéns pela sua entrevista, Verônica, e por esse encontro na UEL também. Ela disse que a disciplina, né, sobre decolonialidade deveria estar em todos, colocou em caixa alta os cursos das universidades, também das escolas do ensino fundamental. E depois ela complementou que essas questões têm sido tratadas por pesquisadores e artistas da área da música, e ela considera muito relevante o que vocês estão fazendo, dando os parabéns para vocês duas. Registrado aqui, Janete.
Obrigada.
Abração, Janete.
Vamos agradecer então a Verônica, agradecer a Márcia por essa vinda aqui.
Eu que agradeço, concordo com a professora Janete. Eu acho que cada vez mais a gente precisa trazer isso, tem muita gente da educação falando isso, porque é uma forma de recontar a história também. A gente precisa sair dessa, como a Chimamanda diz, o perigo da história única, né? A gente precisa contar mais histórias, e o Krenak também fala isso, a gente precisa contar mais histórias para a gente seguir vivo, né? Contar outras versões da história. Então é isso, eu tento fazer isso na minha pesquisa. É uma alegria encontrar pessoas aqui na UEL fazendo isso também, pessoas que estão nesse mesmo caminho, e é uma honra, mais do que uma alegria, poder compartilhar um pouquinho e ter essa escuta, né? A escuta também é algo muito poderoso. Então, agradeço por me escutarem, agradeço por me receberem tão bem. E hoje vamos para a festinha e amanhã a gente termina.
Obrigada, Verônica Lima, que é jornalista, doutorando do programa de pós-graduação em comunicação lá no Federal Fluminense. Obrigada, Márcia Buzalaf, pela presença de vocês.
Eu que agradeço, você e o Ricardo.
Obrigada. Agora, 1:02.